sim, não é castigar ninguém, não é colocar um peso, né? A gente procura também fazer as coisas de um modo agradável. Então, colocamos tudo isso através de Nossa Senhora nas mãos da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
Certo? Então, nosso curso é um curso de uma manhã, 4 horas por semana, perfaz um total de 80 horas, isso também é um padrão. Ele tem como pergunta dessas que nós vamos dar, né? A disciplina visa um primeiro contato com o estudo científico das Sagradas Escrituras, a história do povo de Israel, os primórdios da história do cristianismo, a formação de suas instituições e literaturas, os gêneros literários, o cânon do Antigo e do Novo Testamento, a hermenêutica bíblica e as perspectivas atuais da pesquisa sobre vocês. Bom dia, muito bem-vindo. Se vier toda a chuva que você está esperando, nós estaremos supridos. Então, estamos falando de planos. Josias ainda está vivo. É o mínimo, né? Destacando sua dimensão espiritual, o curso de teologia. Teologia supõe fé. Eu não posso trabalhar com vocês partindo do princípio que vocês são pagãos, tá? Vocês têm fé. Vocês têm itinerário nessa fé, a fé vem amadurecendo. Então, o nosso curso tem que contemplar isso. Né? Existem cursos sobre Sagrada Escritura que não têm essa dimensão. Mas o nosso tem, porque é um curso de teologia, não é um curso de história, de geografia, de linguística, né? Embora isso seja também auxílio, né, para a dimensão espiritual, assim como os valores culturais, doutrinais e pastorais. A importância das Sagradas Escrituras como uma das principais fontes da formação cristã e ministerial. Muito difícil entender o Novo Testamento se não tivermos conhecimento do Antigo. Manuseio, classificação e crítica nos instrumentos de pesquisa. Por exemplo, às vezes você tem que fazer um levantamento sobre um aspecto da arqueologia. Israel, chamado Negev, que na antiguidade cidade existiam 200 cursos de água. Hoje tem um. Então, para a contextualização do estudo, às vezes a gente precisa, né, se informar sobre montanhas, sobre florestas, sobre estradas e assim por diante. Isso é um trabalho, faz parte, né, da vida intelectual. Tem alunos que chegam, professor, professor, eu quero uma bibliografia sobre o seu quê? Sua parábola do bom samaritano. Bom, vamos subir para a biblioteca para fazer esse trabalho. Ele fica prontinho. Né? Nós temos que aprender a fazer isso. Né? Bom, e as missões de debate sobre as leituras requeridas. Quer dizer, a gente vai procurar fazer circular as informações. Eu sempre aprecio muito quando alguém lê um artigo, vê um programa na televisão, um filme. Ele diga, o senhor precisa de 10 minutos para poder falar do filme que eu vi, que interessa para o nosso assunto, para o nosso tema, etc. Né? Compartilhar as informações, uma conferência que eu vi, uma viagem que eu fiz. Né? Bom. Todo curso, né, universitário ou não, ele supõe avaliações. Então, nós temos também critérios para avaliação, aprovados pela coordenação do curso, mas isso aqui é sempre um pouco aberto, com uma única exceção. Então, aqui está a participação nas aulas. Fichamento e apresentação de textos sobre as Sagradas Escrituras. Às vezes a gente pede, olha, agora, 15 minutos vocês vão ler este perigo, este pedacinho aqui, e vão detectar aqui as ideias principais. Um exercíciozinho, pequeno. Avaliação escrita sobre um dos eventos históricos estudados em sala de aula. Isso aí geralmente a gente faz no final do primeiro bimestre. Dá uma matéria fixa no primeiro bimestre, como a gente faz um exercício escrito, que os alunos são de prova, não sei o que. Um exercício escrito. E agora, o que não muda, não pode mudar, ou seja, a primeira avaliação o professor faz de acordo, combina com os alunos, é bem livre. A segunda, a faculdade exige que seja por escrito, né, na semana indicada no calendário da faculdade. Então, tem uma semana, no fim do semestre, é ali que são feitas. Porque a faculdade está tomando certas providências em vista também dos cursos novos que vão abrir aqui. Então, é preciso unificar um pouco, né? Filosofia, biologia, e depois o direito, a pedagogia, né? Educação física. Esses cursos novos estão sendo preparados, provavelmente já no segundo semestre. Então a legislação agora consta, né? Que é preciso. Eu digo isso desde agora, porque nessa semana, olhe lá o calendário e devemos ter já um calendário aqui na sala. Aquela semana, coloque em vermelho na agenda. Não apareça dizendo, o abade mandou fazer retiro, nessa semana você vai tirar zero, tá? Pode vir com a carta dele, o selo da, né, da. Porque tivemos esses casos, né? De pessoas que falam, né? Eu fui eleito, capítulo da minha província, eu tenho que estar, não sei aonde. Dia tal, dia tal. É claro, sempre uma coisa muito séria, a gente sempre encontra uma solução. Mas, via de regra, o professor coordenador, o professor Daniel, pediu que insistisse muito. Por quê? Sobretudo os religiosos, etc., eles têm uma agenda, a gente até entende, né? Por exemplo, nós temos aulas na Semana Santa. Tem faculdades que não têm aula na Semana Santa. Eu dou aula no Salesiano, lá no penal, na segunda, né? Até a Pascuela. Aqui tem. Só não tem o trilho, né? Ainda, você sabe. Ah, mas eu tenho que fazer pastoral, eu tenho que fazer o quê? Bom, você vai decidir assim. Agora, o aluno tem direito a faltar 25%, não é nada estranho, eu não vou bater nele, mas enfim, nada disso. Não vê, pois se interna, porque foi tratado, etc. Agora, a experiência dele diz: olha, eu sei que não vai aparecer ninguém na segunda-feira de Páscoa. Né? É até perigoso, tem gente que viaja, né? Viajar, na, voltar na noite do domingo de Páscoa é até perigoso, as estradas estão ali. A gente tem experiência, então, eu vou estar com uma matéria nova na segunda-feira. Só tem três alunos na sala, etc. Mas ele pediu que insistisse nisso. Então, olhe lá a semana de provas. E é por escrito, porque o aluno pode não concordar com a avaliação do professor. Isso é coisa normal do mundo. Né? O professor deu 9,8, o aluno não, eu mereço 10. Ah, mas só não começa não, então ele recola o pertence aos provas. Isso é rotina, tem um mistério nisso. Para isso tem uma prova, né? Porque senão leva a volta escrita na a bibliografia também é uma coisa muito. Esses livros existem. Nós os temos na faculdade, etc. Mas nós podemos preencher várias páginas aqui, com livros, etc. Então a gente escolhe um ou outro, né? E, por exemplo, né, a Constituição Dogmática de Verbo. Isso é uma coisa fundamental para quem estuda a Sagrada Escritura. A interpretação da Bíblia na Igreja é outro texto importantíssimo que a gente tem que. E as obras de iniciação, elas são muitas, muitas, muitas sobre. Então, dito isto, passemos para o conteúdo do programa. Então, eu peço que vocês todos assinem aqui embaixo. Tem que caber seis nomes aqui, tá? E vocês tomaram conhecimento deste plano de ensino. Eu tenho que entregar isso para essa secretaria. Isso é uma obrigação do professor, é uma obrigação do aluno. E o MEC cobra. O MEC tem prazer de fazer isso. Ele quer saber. Foi apresentado? Ele até perguntou. Não, não, não fez a pergunta. A faculdade é penalizada nisso, né? Porque às vezes tem aluno que não veio no primeiro dia. E diz que não, não houve apresentação. Ele que não estava presente. Agora, isso tudo são precauções também prevendo a ampliação de cuidado. Na teologia, como são bons alunos, a gente os conhece, são pessoas comprometidas, são pessoas motivadas. Mas e quando tiver educação física?
Vitamina.
Vitamina. Então foi lá tomar uma vitamina, ficou lá uma hora e meia, duas horas, depois disse que estava na cidade de aula. Tem que tomar preso para não confundir o barco. Bom, aí eu tive, quando eu estudei jornalismo,
muito obrigado.
Eu tive, poxa, a professora da USP, muito conhecido, e é uma pessoa muito conhecida lá na universidade, ele era o primeiro a chegar na aula e o primeiro a sair. Né? Então, olha, o conteúdo gramático, ele supõe uma parte de história e uma parte que eu intitulei aqui de um modo meio pedante de exegese. E a terceira parte é a prática do trabalho científico com a Bíblia. O contrário do trabalho científico é a leitura fundamentalista. Né? Então, a pessoa leu o Josué mandou o sol parar. Então, para eles, Josué disse que o sol estava. E o sol parou, alterou a ordem, né? Então, existem pessoas que acham que a Terra é plana, né? Agora, muito obrigado. O Isaías diz que Deus se assenta sobre a redondeza da Terra. Sabe falar que é redonda. O nosso ministro de Ciência e Tecnologia, que é um astronauta, tirou fotografias, né? Mandou, deu testemunho, né? Etc. Não obstante, tem gente que acha que a Terra é plana. E assim por diante. Então, em todas as disciplinas, existem aquelas posturas ingênuas e existe um tratamento científico, né? Isso aí hoje tem efeitos muito sérios, né? Pessoas que vêm, mas vacinas são roubadas, né? A humanidade viveu sem vacinas, etc. Não. Isso pode ser até criminoso, né? Não dá vacina para as crianças não podem ficar de sequelas, doenças, etc. Bom, então, a história, para nós que trabalhamos com teologia, religião, etc., é muito importante, porque o judaísmo e o cristianismo são religiões históricas. Às vezes a gente faz em ciência da religião uma distinção, por exemplo, em religiões históricas e religiões sapienciais. Às vezes existem religiões que têm uma sabedoria, uma ética apreciável, coisas belíssimas, mas não têm uma fundamentação histórica. Não. O judeu-cristianismo é portador de uma revelação divina que tem um lastro no tempo, na geografia e na história, na cultura. Por isso que a gente tem que conhecer e a história da Palestina, onde se deram esses acontecimentos, né, que possibilitaram a formação de uma tradição religiosa. Então, nós vamos percorrer a história, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, de um modo introdutório, porque depois cada livro que for estudado, percurso do curso de teologia, né, será necessário um aprofundamento, né, para ver como que as escrituras emergem de uma realidade, elas não caem como um pacote pronto. Agora, é preciso ciência hoje, muito desenvolvida, que é a ciência da interpretação. Quem trabalha com textos, né? Nós temos um texto fundante do cristianismo, que é a Bíblia. Nós precisamos primeiro encontrar o texto. Depois nós temos que interpretar o texto. A busca dos textos se chama de heurística.
Fazendo esse filme, alguma coisa te impactou?
sim. Eu tive que refletir muito, tive que me informar muito sobre a vida da igreja, do papado, da doutrina, etc. E apesar de continuar aqui embaixo, eu descobri uma coisa importantíssima que se chama confissão. O nosso cineasta, 60 anos de idade, famoso, uma das grandes produtoras, descobriu agora o valor da confissão. E ele está vivendo um mundo polarizado, virtuoso, etc. Então eu vi que os cristãos têm o hábito de tempos em tempos parar e refletir. Eu fui bom naquilo que eu fiz? Ou não? O que, que eu devia ter feito e não fiz? O que, que eu fiz e não devia ter feito? E não fica só remoendo isso. Eu exponho para alguém que supõe-se que tem experiência, posso até orientar, aconselhar, né? Quando tem aquelas filas quilométricas, às vezes, dá para um diálogo. E dizia, eu acho isso extremamente saudável, eu não sabia que tinha isso, igreja católica. Vou até procurar um padre, né? Para dialogar com ele. Então, veja só, a confissão, que alguns acham uma coisa muito ultrapassada, etc. Não é melhor um psicanalista, inclusive é grátis. Você não tem nenhum padre lá com um cartazinho dizendo R$ 20 a hora, né? Não tem uma taxa para outras coisas, não tem taxa. Casamento, quer dizer, tem uma taxa de salgado. A pessoa casa com uma pessoa. E os jornalistas que entrevistavam ficavam todos agitados, né? Uma pessoa normal descobriu o valor da penitência. Eles, o mundo seria muito melhor se todos nós aprendêssemos a, né, voltar para ver o que eu podia ter feito. Não. O mundo pagão tinha isso também. Marco Aurélio, imperador romano, passou a vida fazendo guerra. Matou muito cristão. Não obstante que ele era filósofo, né? Toda noite se recolhia na sua tenda e perguntava o que, que eu fiz que não devia ter feito. Matei suficientemente. Podia ter matado mais. Bom, é o problema. Mas veja só, um padrão querendo, buscando a perfeição moral. Então, e o resultado disso é um livro chamado Os Pensamentos, né? Que é traduzido em português, etc. Quer dizer, ele ali fazendo a sua revisão de vida, né? A sua. Bom. A mesma coisa quando o Laurentino Gomes foi entrevistado no mesmo canal Livre, uma repórter descobriu que ele tinha escrito um livro sobre um guia, um itinerário na Terra Santa, para quem quiser conhecer a. Jornalista, historiador, e ele fez, aliás, um livro muito bom, um livro fácil de ler. Quem for palestrante, tem que levar aquele livro para ler no jornal e lá no bom. Mas veja que o senhor então se interessa por religião. O senhor tem religião, porque ele disse que eu sou católico. Todos ficaram babando. Como é que pode uma pessoa normal, inteligente, escritor, jornalista, ser católico? Quer dizer, existe um estereótipo, né? A pessoa faz uma caricatura da religião, tem um livro de católico e acha que todo muçulmano é terrorista, não sei o que, etc. Mesmo com um grande número desse. Eu tenho um ex-aluno que ele está se tornando um islamólogo. É um freio americano chamado Mateus Domingues, ele é do Paraná, estudou filosofia aqui em São Paulo, até o TCC ele fez comigo, sobre Aristóteles. O TCC que eu guardo foi hoje comigo. E aí dentro da ordem dele, que tem uma tradição de missão dentro da Idade Média entre os muçulmanos, e tem uma grande escola de estudos islâmicos no Cairo. Ele pediu para estudar, e a ordem aceitou, quer dizer, os desejos pessoais se casaram com as necessidades da. Então, ele já está há 4 anos estudando árabe no Cairo, etc. E agora está no Canadá, na maior universidade canadense, para fazer o doutorado em islamologia. E quando ele veio ao Brasil, eu te convido, ele veio aqui, deu uma aula sobre filosofia islâmica, que a maior parte dos alunos era de filosofia. Mas a filosofia islâmica é muito, como a teologia, a filosofia cristã está muito boa. Né? E, então, de vez em quando ele veio ao Brasil e ele. Mas ele apresenta o Islã de um modo tão bonito que a gente não. Como é que é possível uma religião tão sofisticada, né, ter esse subproduto, por exemplo, de fanatismo, de guerra, etc. Né? Nós também cristãos. Nós somos destruidores de civilizações. Matamos tanta gente, queimamos tanta gente. Na Idade Média, essas pessoas que são praticam medicina alternativa hoje foram queimadas como bruxos. Né? E agora, isso também é Jesus Cristo, não é do Evangelho. Né? É a nossa história. Né? Bom, então é preciso praticar a hermenêutica, a intelecção do. Dos textos. Né? Isso é tão mais urgente quando a gente vê como se alastra o fundamentalismo, que é uma leitura ingênua da Sagrada Escritura. Eu, às vezes, fico vendo alguns programas de televisão. Assustado. E são pessoas que estudaram teologia, têm experiência, são comunicadores. E por que será que eles? Né? Então, e por fim, nós temos que fazer um pouco de exercício, né? Prática de leitura. Isso aí não pode ser só uma teoria. Uma parte teorética, mas tem também uma parte prática. Bom, sobre isso aqui, vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Alexandre.
Presente. Eu.
José de Matéria.
Presente.
Valdeci.
Eu.
Então, para os outros, depois a secretaria inclui, né? Mas eu gostaria de colocar a lápis aqui nos nomes. Então,
Cícero.
Sim, Cícero,
que mais? Oliveira
Cícero. Cícero de Oliveira.
Elizabeth.
Gavioli
de Oliveira Silva.
Elizabeth com TH?
É.
Z ou S?
C.
Elizabeth?
Gavioli.
Gavioli. Viva Itália. E quem mais?
Anderson Oliveira.
Anderson Oliveira. Você tem dois nomes?
Sim. O Ana Márcio e Inácio.
É, o Inácio. Porque às vezes a gente fica muito louco quando a gente quer dar um nome, depois dar outro. Eu gostaria de saber um pouquinho sobre cada um, tá? Talvez você já tenha feito isso na aula passada, na segunda-feira, quer saber? Não tem que ter a humildade e a paciência de fazer de novo. Eu me chamo Nilson Amanha, eu trabalho aqui há praticamente 10 anos nessa faculdade, mas de magistério, eu acho que dou até um tempo que eu não sei. Timóteo, Gênesis, Lamentações, Jeremias. Ontem uma aluna veio me procurar, queria fazer um trabalho sobre as lamentações. Ele falou, mas por que você está me procurando? Porque o senhor não traduziu as lamentações daqui de Jerusalém. Ah, você se lembra disso? Ah, eu vi lá, certo? Bom, nas minhas aulas vocês interrompam quando quiserem, não tem nenhum formalismo, né? E nunca ninguém esmagou o site de aula comigo, certo? Agora, para vocês que eu imagino que vários sejam leigos, vocês me julgam, certo? Mas eu tenho um trunfo que às vezes eu falo no primeiro dia de aula, no primeiro ano, e os alunos, principalmente os seminários, eles ficam com os olhos brilhando, né? Eu tenho 31 ex-alunos que são bispos. Se liga a minha mão na boa, a sua chance é grande. 31. O último foi ordenado aqui em São Paulo, o Dom Jorge, que é cigano e é bispo, né? Eu até escrevi um artigo, bispo cigano. Foi ordenado agora, 6 meses. E ele era cigano, realmente, né? Os colegas dele na teologia olhavam, ele usava brinco naquele tempo, era cigano, cheio de anéis dele. Às vezes ele levava um lenço verde, vermelho, amarrado, os alunos ficavam olhando, será que esse cara tem vocação? E é ótimo, sacerdote, etc. E dá 31 meses a alunos, a sua chance é boa. Então, podia me dizer também um pouquinho o seu perfil e não deixar de dizer o que interessa também para a sua geografia, curso, escritura, etc. Tá?
Eu sou Cleia, sou usuária da Aliança de Misericórdia. Fizemos um procedimento de missão. Eu já iniciei o curso de teologia, mas há uns 10 anos não tem continuidade. Então, não me recordo qualquer coisa. A gente tem muito contato da evangelização da nossa formação também, mas não é uma coisa popular. Atualmente eu moro em São Paulo, já adorei em Manaus e Missão e em Belo Horizonte. Tenho 36 anos.
Manaus e Belo Horizonte?
Foi das duas missões fora de São Paulo com a Toeira. Eu vim em São Paulo, assim, com população de rua, adultos e jovens, a evangelização mais voltada a isso. Aí, atualmente, eu estou trabalhando com evangelização de jovens e adultos e vamos conversar um pouquinho com adolescentes que moram nas nossas casas de abrigo, chamadas casas largas, né? Casas que ficam com crianças que são tiradas ou das ruas ou da Conselho Tutelar.
Ah, que ótimo. E outros, né, da criança que passaram por aqui, sempre nós gostamos muito de você conhece o professor Gael?
Eu fiz a filosofia na faculdade de Miranda.
Sim.
Ela veio de uma maneira
Então, tem 14 seminaristas, então, com mais 4, 5 alunos, dá para fazer uma classe. Mas, por exemplo, o curso de direito deles, que é ótimo, tem um aluno matriculado, não vale a pena. Biblioteconomia, que é o carro-chefe deles, o curso muito bem avaliado, tem 2 inscritos.
Você sabe que, por exemplo, como diretor de escola, eu tenho uma sala que é biblioteca, eu não posso dizer que ela é biblioteca, porque não tem bibliotecário, né?
Sim.
Não tem, o Estado não contrata.
Sim, que coisa, né?
E é uma sala de um. A gente precisa, né? Se tem um aluno para atender, livros para distribuir.
É, a biblioteca às vezes é o cérebro, né? De uma área. Quando, uma vez que veio aqui, do MEC, e ele queria saber onde era o laboratório. O laboratório de biologia são as nossas cabeças, a inteligência dos alunos, dos professores, e a biblioteca. Porque eles têm que ir não tem laboratório. Mas então, e vocês na vida do Sul, na faculdade de filosofia, vocês têm laboratório? Temos. E como que é o laboratório? É uma sala, tem 2 computadores e uma escrita na porta. Laboratório. Agora é um cinismo também. Então nós poderíamos colocar naquela sala ali embaixo dos computadores, laboratório. O que eles quiserem. Então, o MEC tem umas coisas muito estranhas, né? Bom, eu te conheço como sempre, os outros não te conhecem. Então.
Eu sou o Fernando Maté, natural do Piauí. Eu vim em campo em 2015 na primeira da sala. Embora tenha saído da ordem, eu continuo muito com os estudos acadêmicos de filosofia, como se concluir esse ano.
Está concluindo esse ano?
Isso. Teologia, eu aproveitei para fazer algumas matérias, porque eu aspiro, como se era voltado, voltar para o meu estado, e direcionar. E trabalho com a biblioteca como auxiliar de estudar.
Trabalho como mérito e como Dom João.
Batista.
Hein?
Dom João Batista.
Dom João Batista, exatamente. E o Hélio foi formado lá, como fala.
Tem chance de ser bispo também, né?
Hein?
Tem chance de ser bispo também.
Olha, tem chance de ser bispo. Aliás, agora acaba de sair o provincial geral dos jesuítas do Brasil inteiro. Foi meu aluno. Foi parecida. Ele não é bispo, mas é provincial jesuíta, acho que é mais do que bispo. A irmã Valéria foi minha aluna, ela foi superiora geral da Dominicana. Eu só estou falando dos bispos, agora se for pegar os alunos, não,
com chance de ser alguma coisa.
Pois não.
Meu nome é Michele Cícero, moro próximo a ele, sou José de Baia, é minha esposa. Sou formado em comunicação social, habilitação publicitária do Pai do Aluno. Também você é um parte do curso de letras na USP.
Eu sou da primeira turma de jornalismo da CUC.
É, pronto. Conheci o professor Manuel?
Eu conheço porque ele tem muita ligação com a profissão, mas ele não era da primeira turma.
Ah.
Eu tive como professor lá, professor. Explique como é que ele chamou de semiótica. Ivo, que é professor aqui. Mas eu sei quem é o professor Paulo, eu vi vídeos publicados, etc.
Eu também sou dos primórdios, dos primeiros anos dos cursos de comunicação da PUC. Também sou tão jovem assim. Estudei também um pouco. Interessante, na vida lá tem 2 semestres de teologia para qualquer curso, não?
Tem, porque a universidade é católica e toda a instituição católica tem que ter um curso, tudo de nome. Antigamente era introdução aos problemas filosóficos, biológicos, nome contemporâneo.
Estudei um pouco também de teologia catequética, chamava antigamente só Faiba de Ana Mariana, foi no final do século passado, que era de sábado, né? Então o pessoal das paróquias, porque eu estava ali do lado da paróquia, a gente sempre participou. Atualmente, então, também participo da paróquia de Baia, sou ministro da Eucaristia. E às vezes a gente trabalha também com.
Você é ministro da
Eucaristia. E também, às vezes, a gente também participa da novena, a Cristo Repouso da Paróquia, então, a gente trabalha bastante.
Meu nome é Elizabeth, sou esposa do Cícero.
Ah, dois.
Há muito tempo a gente queria fazer a teologia, né? Mas com compromissos profissionais e de estudo nunca deu, agora deu. Então, minha formação é letras, estudei linguística na USP, língua portuguesa.
Estudou o quê?
Linguística, estudo curso de linguística na
USP.
Estou encantada, ficou em pneu.
Vai dar tantas contribuições.
Ah, olha. Na minha humildade, eu sinto que esse curso vem acrescentar coisas que na linguística ficam sempre muito elementares. Então, o trabalho do linguista mesmo, ele acaba não acontecendo em função só do curso, né, de bacharelado. Então, assim, eu venho também em busca de fazer leituras novas e buscar bases da exegese hermenêutica. Futuramente a gente gostaria muito de estudar mais a fundo isso. E, então, hoje a gente trabalha na área da educação, né, com material didático, para crianças, adolescentes. E é isso, a gente.
Ah, que ótimo! Né? Eu fiz letras na USP, mas. Vocês não tinham nascido. Eu corri muito dentro da militância, falando de polícia, né? Na época da repressão, mas. Eu fui parar dentro do Rio de Janeiro. Como andou no canto, nossa, grande andou no canto. E os cachorros podem cantar da gente, né? Nossa, que tempo. Bom, então, eu sou o Dom Inácio. Também chamado Anderson.
Ô Anderson, eu sou da congregação Beneditina de Santa Maria de Monte Oliveto, ou Monges Olivetanos. É uma das congregações que compõem a Ordem de São Bento. E o meu mosteiro fica em Ribeirão Preto, então por isso eu sou hóspede aqui no mosteiro de São Bento, para concluir a teologia. No meu mosteiro, eu, esse ano, assumi a formação dos noviços. Então, eu venho na terça-feira à noite e volto às quintas, após a aula, que eu tenho que acompanhá-los.
Agora, como é que vocês, Beneditino, deixaram escapar aquele Beneditino que terminou filosofia? Ele é da Santa América. Como é que chama esse grupo?
Zumba.
A gente chama o Zumba, né?
Congregação é Unga.
Ele deveria estudar teologia aqui. Ele foi parar lá no Santo João de Sal.
Ah, ele tem que ter um certo.
Aí o Beneditino comeu mosca, né? Porque era um aluno tão bom, poderia ter.
Nas nossas constituições, na minha congregação, se pede que a formação filosófica.
Se chama João Evangelista.
Se chama João Evangelista. Seja feita numa instituição mágica.
Pois é. Sem falar o fato que que o curso São Bento, o curso da Faculdade de São Bento, ele tem um diferencial em relação a outras faculdades. Pega, por exemplo, a PUC, que é formada para o negócio. Então, por exemplo, a ênfase em direito canônico lá é justificada. Imagina o paro, que não conhece o direito canônico, vai ser muito difícil de trabalhar com o homem. Aqui, nós estudamos direito canônico, no nível de seriedade do nosso professor de direito canônico, que é excelente. Mas nós não estamos imaginando que vocês vão ser paros. Então, o estudo é para alimentar a fé, os valores evangélicos, e nós achamos que vocês podem ser pesquisadores, né, estudiosos da teologia, sem os entraves, digamos assim, do clericalismo. Né? E se bem que lá nos salesianos, o carisma deles é o trabalho de jovens, né? Eles têm colégio, talvez seja por isso, né? Se eles fazem um trabalho admirável, eu não gosto, não, apóstolo da juventude. Agora, por isso a gente gostaria muito que esse curso não diminuísse, muito menos desaparecesse. Agora, para existir, a gente tem pelo menos uns 10, 12 alunos, né? E eu sou muito crítico a esses religiosos, congregações, coloco estudantes aqui, de repente, no meio do ano, tira três e manda para o Zé. Isso pode inviabilizar uma instituição. Né? Bom, e o senhor?
Eu me chamo Fábio Tadeu, fui seu aluno ano passado, eu estive aqui com a turma, enfim, de 2019. Aí sou candidato ao sacerdócio na minha paróquia. Atualmente sou advogado, professor de direito em faculdade e cursinho. E assim, por razões meio, vamos dizer assim, de rebeldia, que eu sou rebelde, eu cheguei a Dom Sérgio na época e falei com ele. E ele me falou: olha, você precisa fazer filosofia também para que a gente ordene você ao sacerdócio. Aí eu falei: ah, então quer saber? Vai tudo para o inferno, não quero mais nada. Aí desisti e fui embora. Para Dom Sérgio. É que assim, eu sempre tive liberdade, assim, eu nunca tive medo de ninguém, eu sempre falo isso na minha paróquia.
Mas ele foi agora lá
pro... Graças a Deus, quando ele foi transferido, eu cheguei a ele e falei: graças a Deus, o senhor se vai, agora vamos ver se vem um próximo.
Então, que...
Dom Jorge, que eu não sabia que tinha sido seu aluno. Agora entendi por que é que ele... Aí eu conversei com ele e ele me disse assim: pode fazer teologia. Vai fazer a teologia, que no final a gente dá um jeito de te ordenar. Não se preocupe com a filosofia. Aí eu falei: ah, então agora vou com o seu aval. Não, não se preocupe. Filosofia, damos um jeito. Aí estou aqui e, enfim, eu voltando, na verdade, que eu fiz aqui 2 meses no ano passado. E tenho algumas formações. Tenho faculdade de Direito, sou especialista e mestre em Direito. E tenho formação em odonto, mas odonto eu esqueço da minha lista, porque para mim aquilo era a faculdade do demônio. Deus do céu, aquilo era o demônio em pessoa. Caí de paraquedas na odonto, me formei e falei: agora vou para onde eu quero.
Odontologia, odontologia.
Odontologia, sim, existia.
Oh, mas é uma coisa tão bonita.
Deus me defenda, professor do céu. Não, eu não nasci para isso. Eu fui no embalo, meu padrinho é dentista, e ele falou: não, vai que você se forma, eu te dou o consultório, está tudo pronto. Não dá, não dá. Odonto é uma profissão dos infernos, só por Deus do céu. Não, 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 não tem condição. Aí...
Olha, ouvindo você falar, acabo de ter uma ideia muito interessante. Eu tenho um ex-aluno que é formado em filosofia, direito e teologia. E ele pensa em ser padre. Eu mesmo disse para ele: se você procurar um bispo, ele vai mandar você ir lá para o seminário. Você não vai conseguir ficar 3 meses no seminário. Você vai conviver com os meninos lá, 18, 20 anos, ele vai ser um bom juiz, e realmente é um homem preparado, etc. Mas ele acalenta ainda. E eu vou dizer para ele procurar o Dom Jorge.
Dom Jorge é fantástico. Sou suspeitíssimo.
Porque ele tem, a gente arrumou para ele os vídeos, seguramente. Mas isso é uma coisa artificial. Ele teve que ir para São Paulo da Vila da Cachoeira, o bispo de lá é muito bom. Né? Tem um outro em Goiás, eu mandei ele aqui, foi morar três vezes comigo, depois de três vezes eu digo. Aceito ou não aceito? Né? E não vou ficar enrolando. Isso eu sei que está afinado, né? Vou ficar enrolando, etc. E achar estranho que você tenha se mantido solteiro até porque ele pretendia realmente. Né? Ele faz um trabalho admirável com o povo de rua aqui da região da Barra Funda, onde de vez em quando se encontra com essa Maju Coutinho, que está ligada com o povo de rua, né? Que era jornalista dos pais dela também e tal. E queria ele falar com ele. Não é rebelde, não está me chamando.
Não, mas professor, eu sou rebelde porque assim, eu falava para Dom Cedro, já estou velho para fazer filosofia e teologia juntos. Até me ordenar são 60, 70 anos. Aí já morri, vou ser padre aonde? Do outro lado. Aí.
Hoje eu estou vivendo 100
anos. Não bata na madeira.
Adolescência hoje vai até os 30.
Professor, não, pelo amor de Deus. Assim, eu não pretendo viver tanto. Deus há de ser.
Engraçado que isso toque nela. Clarice tinha cursado curso de países árabes, da África, da América Latina. Ele contava, Tiago saiu da floresta, na África, e de repente saiu. Dois dias ele estava em Roma. Então, eles chegaram em Roma com 100 dólares, que o bicho deu para eles, etc. Compraram óculos escuros, compraram um radinho, coisas assim. Aquelas coisas que eles nunca tinham visto na floresta. Acabava o dinheiro, daqui a pouco começava o frio. E eles morrem de frio. Então tinha que vender o óculos escuro, tinha que vender o radinho. E aí eram os de origem árabe. Compraram a preço baixo. Bom, eu queria se perguntar sobre eles, que morrem de rir dessa história. Bom, nós temos agora um intervalo. Depois, então, eu queria fazer alguns comentários, né, sobre alguns elementos que serão muito úteis para o nosso curso de produção. Tá bem? Se não souber pergunta, tem um xerox lá na frente, tem uns bares aqui, tem um cafezinho, né? E mais do que isso, o mosteiro é acolhedor, é hospitaleiro, mas é mosteiro, né? A gente é combinado. O que hoje em dia é um verdadeiro luxo. Saiu um artigo de dia de um jornalista do Rio de Janeiro denunciando que aquela água foi tragada. Então todo mundo comprando água mineral. E ela até me comprou, quase que tanto mesmo. E quando foi tomar água, era a mesma água. Quer dizer, o pessoal ganha dinheiro até sobre criminosamente.
Os dois professores se entendam, desculpa. Sempre aqui conosco, vamos ver.
estudava, entendeu? Como funcionava? Estudava, tinha que advogar, né? Então, não, isso vale para o amor, para tudo, né? Não, não adianta dar um morro na mesa, é assim, ponto final. Né? Eu tenho tantos anos de graduação, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz exato, não. Não adianta isso. Houve um tempo que a régua era a última. Então, uma parte tira a régua e não tinha tudo pronto. Então, nós temos que trabalhar com teorias. As teorias têm que ser testadas, às vezes elas se confirmam, outras vezes não. Então, o campo da pesquisa bíblica, ele é muito plural. Em todos os livros, história, teologia, política, né, filosofia,
Bom.
Mais do que isso. Tanto pelos professores que eu tive, da maior parte das leituras que eu faço, e as minhas convicções pessoais, me inserem numa tradição dentro da Igreja Católica que procurou levar muito a sério o chamado método histórico crítico, que demorou a entrar na exegese católica. Praticamente, quando os luteranos, os anglicanos já praticaram isso, a Igreja só foi adotada essa metodologia no começo do século XX, lá em 1904, 1903, com a obra do padre Mário José Fragrâncio, dominicano, que fundou a Escola Bíblica de Jerusalém, que introduziu a exegese moderna no catolicismo, um livro que ele publicou chamado Da Metodologia Histórica, Método Histórico. E no fundo eram conferências que ele deu em Salamanca, no tempo que os religiosos foram expulsos da França, e a província dele, que era a província de Toulouse, eles foram morar na Espanha. Então, conferências que ele deu ali foram traduzidas em francês. Então, é uma coisa tão simples, mas tem gente que faz isso no cavalo de batalha. É os exercícios elementos da sociologia, da antropologia, da história, da teologia, da linguística, para contextualizar o mundo do Antigo e do Novo Testamento. Mais do que isso, vocês veem aqui que no primeiro número, que corresponde ao conteúdo que nós estamos falando hoje, apresentação do plano de ensino, bibliografia comentada, os modelos historiográficos. A gente não lê aqui de qualquer jeito. Existe uma coisa que a gente chama de narrativa. Ela é verdadeira, ela não é mentirosa, ela se assenta sobre pesquisa bem feita, como diz o autor do Evangelho de Lucas e os Atos Apóstolos, né? Muitos empreenderam, eu também, depois de acurada pesquisa, etc. Então, a narrativa bíblica, ela procura se alicerçar de fatos verdadeiros, mas ela leva em conta o leitor. Por quê? Ela quer causar no leitor um certo impacto, sem dar nenhum valor mágico a essa palavra impacto. Ou seja, quem escreve a Bíblia não espera que o leitor seja um leitor pastorizado. Ele há de tomar posições, ele há de fazer reflexões. E talvez aí ele perceba a diferença da historiografia bíblica das demais historiografias grega e romana. Normalmente, a historiografia grega e romana, ela tem uma tendência de ser piramidal, mas um vértice. Thank you. satisfeito pelas palavras dos ministérios. Depois, pelos governos do Estado, as assembleias legislativas, as câmaras dos vereadores, e acabou. Não chega ao povo. Então, normalmente, a historiografia greco-romana ela é feita para elogiar os reis, os imperadores, os comandantes, né? Os legados, os embaixadores, os exércitos. A historiografia bíblica, para quem lê com atenção, ela faz até uma crítica a esse tipo de comportamento intelectual. Se eu quisesse usar uma expressão para impactar, chocar o auditório, eu diria que ela toma partido. Mas como tem gente que acha que toma partido se não votar pelo PT, ou pelo PM, ou pelo PT, vamos evitar isso. Ela tem lado. Deus está sempre do lado do povo. E de quem se interessa pelo povo? Mas, se ele está traindo os valores que alimentam a vida do povo, ele tem que ser combatido. E aí a Bíblia é uma espécie de teologia da rebeldia, se é possível entender. Os profetas, inclusive, demonstram uma rebeldia diante da realeza, diante dos juízes corruptos, diante dos sacerdotes vendidos. nas trevas. Agora eu li o livro do Laurentino Gomes, chama 10 Cantos. É o primeiro volume de uma série de 3. Esse ano eu tenho publicado o segundo volume, o ano que vem o terceiro. É uma coisa impressionante como que na própria igreja, as ordens religiosas, os bispos, até o Papa, tiveram um comportamento em face dos índios, dos escravos, e de novo, o Evangelho vem isso, essa prática. O comércio de escravos foi refeito por ordem religiosa. Ganhar muito dinheiro vendendo. Agora eu não sabe o que. Ganhar o dinheiro numa conta e depois era verdadeiros heróis da outra conta. Os mesmos escravos vendidos pelos jesuítas na América Latina, na África, chegaram os mulambos na América, porque doentes, tanta coisa. Quem é que os acudiria em Cartagena? Um jesuíta que deu a vida, ele descia os porões, os navios, curava as feridas, etc. Arrumava, né? Então, são, é claro, né? A figura notável. Então, veja, a compreensão dele da mesma congregação de irmão. E as trevas escravas, quando mandaram o presidente do reino, para o Papa. Eu vi um vídeo, o presidente da Argentina foi visitar o Papa. Então, aquela coisa, né? Depois de uma troca de presentes. O presidente da Argentina deu para o Papa os livros de história da igreja da Argentina, e o Papa teve também os livros, os presentes da igreja e tal. Naquele momento, se dá a história dele. Você sendo escravo, né? E para os irmãos, que bom, 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 que Eu tinha uma entrevista para a Bíblia, cheio de jornalistas e músicos, fazendo perguntas, etc. E estava relacionado com uma jornalista que estava vendo aqui no meio das suas obras, tem um guia de visita aos lugares da Palestina, de cara da Afeganistão, etc. Só que escreveu, acho que ninguém fez as imagens, as coisas, etc. Mas o senhor tem interesse em ser jovem? Olha, eu tenho acordo, sim. Aí alguém me corre, o senhor tem religião? O senhor tem. O outro perguntou, qual é a sua religião? Eu sou católico. Todos caíram, não é possível. Uma pessoa inteligente, informada, que é católico. Ele subiu em Harvard. Ela nem sabia que ele era católico, mas sabia que ele falou, né? Parece que ele era mais ainda. E a sogra mais ainda dos dois. Né?
Eles vão falar com o mundo para não deixar.
Quem?
Eles vão falar com
o mundo. Ah, então. Você conhece? Né? Você mora no Curitiba?
Não, conheço.
Eu não sei. Pois é. Mas, então, isso para dizer que existem modelos. Então, eu tenho que pesquisar e ver e fazer perguntas ao texto. Uma das perguntas que eu acho que deve ser o verdadeiro método de trabalho que mexe com a escritura. Onde você vê, pode ser uma parábola, pode ser um provérbio sapiencial, pode ser um salmo, pode ser um relato histórico, uma batalha. Você se pergunta, qual o conflito que esse texto engloba? Como que conseguimos superar esse conflito? E pensei, o que Deus tem a ver com isso? A história é cheia de conflitos. Procurar identificar esses conflitos não é trabalho marxista, não. Muito mais de Marx, os padres da igreja já faziam essas perguntas. Mas queriam saber também como que esse conflito foi resolvido. E o que Deus tem a ver com isso? Aí você chega. Você parte de um princípio, por exemplo, sociológico, antropológico, mas você chega a um nível teológico. Por quê? Porque nós não temos um Deus desinteressado da história humana, pelo contrário. Né? Ele é tão comprometido com a história humana que ele se encarnou, veio ser um de nós, alguém da nossa graça. Que viveu no século tarde, etc. Né? Nas orais de Fernando, não quer dizer chefe, ele morou muitos anos para dar isso tudo. Bom, e com isso eu estou revelando que eu sou dele. Então, ele disse: Jesus foi morar na Palestina, que é a parte. Jesus foi morar na Galileia, que é a parte da Palestina mais parecida com a vida da cidade. É o primeiro sacerdote que levou a igreja para o meio de comunicação. Eu tinha um programa na TV da Tiara, chamado Carinoscópio. Era muito interessantíssimo. Tinha uma família de surdos mudos. Três deles chegaram a ser sacerdotes. Um jesuíta, que foi assassinado lá no Mato Grosso. A polícia queria matar o ministro, né? Bom, estava lá e o tio acertou do pai. Ele é mártir, ele é assim. Não precisa nem cuidar, um homem que era um surdo mudo completo e se tornou apóstolo do surdo mudo do pai secular de Juiz de Fora. E o mártir não ia conhecer ele. Então, ele compareceu dentro do Papa.
E os canonistas ali divergiam, uns achavam que ele podia ser ordenado, outros não, etc. Mas, aí o Papa falou: como é que você pode? Eu gostaria muito de liberar a sua ordenação. Se você é sacerdote, você não tem que falar as palavras da consagração. Você não fala. Ele queria tanto ser grato, porque ele se esforçou tanto que conseguiu aprender a falar as palavras da consagração em latim. Claro que não era como nós. Mas dava para perceber que ele estava falando honra, respeito, claro. Aí, um da lei de Monsignor, que é o Otaviano, disse: como é que você sabe? E ele lembra dos lábios, porque ele aprendeu tudo, latim, romano, italiano. Como você sabe que o que você está falando são as palavras da consagração e não são o hino nacional do seu país? Ele diz que eu sinto as vibrações. Do mesmo modo, se eu fizer um nome grande, eu sei se estão tocando chuva, novo ou mar. Aí, mas eu acredito. Pode até ser verdade, mas eu acredito. Aí o Papa me bateu a martelo. Não dá. Diz: olha, eu não posso, porque não há precedente para isso. Aí abriu a cartilha, ele tinha um precedente, ele tinha pesquisado que um franciscano sobre o mundo foi ordenado para o século, não sei o quê, que o doce ficou tão impressionado que ele veio na hora. E foi ordenado. Uma figura maravilhosa. Há anos que eu falo disso para ver se algum aluno para um trabalho de curso sobre esse aspecto da história da Igreja Moderna, nunca ninguém se interessou. Vai falar disso do tempo que eu vivia, ninguém se vivia, hoje quantos países não morrem? Então, fica sério esse ano. Bom, então, vocês não se admirem se a bibliografia das exposições que fizemos foram um pouco orientadas nessa perspectiva de encontrar a Bíblia uma aliança, melhor que pacto, uma aliança de Deus com os povos. Com os humildes, com os pecadores, com aqueles que precisam de médico, e não com os saudáveis, os sadios. Ou seja, o Deus da Bíblia, ele tem uma feição, que é a misericórdia. A justiça de Deus é perfeita porque ela é misericordiosa. Então, isso é um filão que passa desde o Antigo até o Novo Testamento. Bom, esse então é o conteúdo introdutório, nós estamos determinando mais cedo, deste primeiro encontro. Como vocês sentem. Eu estudo isso em silêncio, obrigado. Devagar demais, isso aqui não é só.
seja produtivo e que não seja peso, uma mochila pesada nas costas.
Cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
Quando eu entrei na sala, eu tinha um esforço de aviador.
professor, deixa eu te fazer. Deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor falou sobre o missal, que o senhor participou lá. E, assim, tem um, lá na minha paróquia, a gente tem um embate que eu criei sobre as palavras da consagração. Que aqui no Brasil se diz: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova, que será entregue, será derramado por vós e por todos. No Brasil se diz por todos, no restante do planeta se diz será derramado por vós e por muitos. Por que essa distinção de muitos para todos? E por que todos só no Brasil?
Existem razões bíblicas muito sólidas para justificar uma ou outra tradução. O problema aí é de uma compreensão pastoral. Há pessoas dizendo por vós, por todos, imagina que a salvação é uma coisa mecânica. Todo mundo salvou geral. Não, não é isso. Isso não é teologia. Outros acham que dizer por vós e por muitos significa exclusão. Né? Vocês estão falando de limites. O Papa Bento XVI, através do cardeal, aquele cardeal africano, que é da congregação da Cúmulo de Lima, por duas vezes respondeu a CNBB, desautorizando a tradução por vós e por todos. CNBB pediu a Santa Sé para que no Brasil consultar duas vezes. Aí mudou o Papa. O Papa atual fala, pervoia per tutti. Papa Francisco.
Sim.
Então ele quebrou aquela rigidez, aquele monopólio. E mais, essa tradução tem que seguir a índole cultural, linguística de cada povo. Você não pode traduzir missal no Brasil pensando na Cúria Romana ou na Clérigo Romano. Então ele tem uma certa abertura que o Papa Ratzinger não tinha dado. Eu acho que vai ficar, porque a comissão de tradutores ela faz uma proposta, traduz, debate, etc. Aí que vai para a comissão chamada CETEL, é a comissão de textos litúrgicos. É composta de três arcebispos e três bispos. Então, eles fazem a leitura final e dão o parecer definitivo da CNBB. Agora, isso tem que ser aprovado pela Assembleia Geral, com três, dois terços dos votos. Assembleia Geral é uma vez por ano. Esses bispos da CETEL são arcebispos de bispo do Brasil, que é uma agenda muito comprometida. Né? Para eles se reunirem duas vezes por ano, três dias em Brasília, precisa fazer isso. Então eles só trabalham nessa época. E isso então foi retardando. Acredito que agora, depois da Páscoa, tem a Assembleia da Brasília. E vão votar nos últimos textos. Aí aquilo entrega a Santa Sé e dá a palavra final. Santa Sé faz uma revisão para mostrar. Né? Pega a missa de São Mateus, pega a missa de ordenação de presbíteros, pega a missa do terceiro domingo da Páscoa. Né? Então, para mostrar. E aí, autoriza a impressão. Essa impressão tem que ficar bem clara. Ele pode passar o nome inteiro. Tem que ser fiel ao latim. Mas não tem que ser servil. Porque há traduções que, se você fizer literal, elas não provocam o efeito do original que está discutindo, não é verdade?
Eu fiquei pensando aqui quando ele estava dizendo, o senhor falou da rigidez, que talvez uma nuance entre rigidez e critério, né? Porque se a gente pensar num texto, aí eu fico pensando que o critério é algo que está acima do que pensar se é rígido ou não é rígido, uma postura de interpretação, não sei se podemos dizer assim. Se você já não tem um contexto também propício, como o senhor disse, né, culturalmente, para ser mais afeito a uma tradição do muitos, do todos, né, sendo que na maior parte não foi assim.
Sim.
Né? Talvez entenda um pouco as razões do porquê aqui é assim. Né? Porque culturalmente a gente ficou com uma tendência maior de entender o todos como uma tradução melhor do que do muitos. Né?
Pois é. Sim. Eu comparei textos como Salvo, que até hoje, que eu saiba, apenas nos Estados Unidos, tem um texto definitivo, já comparado pela Santa Sé, em verso, texto de Salvo voltado, um texto pequeno, né? E também em espanhol. A diferença é Chile, Colômbia e Argentina usam os tempos. E os outros países usam tudo. Mas fizeram uma tradução de memória meio apressada. Mas existe um texto espanhol lá. Agora, na Alemanha não tem texto, na Itália não tem, mas já tem amostras. Os italianos são de uma liberdade, né? E, mas eles têm uma liberdade de tradução que eles não queriam conferir para a Alemanha.
E, professor, desculpa, deixa eu só te perguntar mais uma coisa do missal. Por que é que só aqui no Brasil, dentro das orações eucarísticas, se inserem respostas para o povo? E fora, em nenhum país, o padre vai direto na oração e só termina com a doxologia?
Acidente assim, assado, e algo Ah, não, 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 não